Capítulo 1 – Função Logística Transporte 1.1 – Conceitos Básicos. Como função logística, o transporte é, primordialmente, um serviço. Embora esteja notadamente presente na fase da distribuição, em verdade participa, em menor ou maior grau, de todo o processo logístico como atividade fundamental para o esforço logístico. Abrange todas as modalidades, vias e classes de transporte, além de incluir os terminais de transporte que são os pontos de origem e destino do processo. A seguir são apresentados os conceitos básicos necessários ao estudo da função logística transporte. 1.1.1 – Transporte. Compreende o conjunto de atividades que são executadas visando ao deslocamento de recursos humanos e materiais por diversos meios, em tempo e para os locais predeterminados, a fim de atender às necessidades. 1.1.2 – Transporte militar. É o conjunto de atividades logísticas sob direção e controle militar, que compreende o deslocamento de meios materiais e recursos humanos para a realização de quaisquer atividades militares. Como função logística, o transporte é primordialmente um serviço. 1.1.3 – Sistema de transporte militar. É o sistema adotado pelas forças singulares, que utiliza a estrutura do Sistema Nacional de Transportes e os meios de transporte militares. 1.1.4 – Transporte aéreo. Aquele que possui como via o espaço aéreo e como meio as aeronaves. 1.1.5 – Transporte aéreo logístico. Missão aérea aplicável à tarefa de sustentação ao combate destinada a movimentar pessoal e material, a fim de atender necessidades logísticas e de ligação de forças militares ou de interesse governamental. 1.1.6 – Transporte aéreo militar. Transporte aéreo de tropas executado em operações aeroterrestres e do aerotransportadas ou em apoio logístico às Forças Armadas, em benefício direto de sua operacionalidade. 1.1.7 – Transporte aeroestratégico. Movimento aéreo de forças e de suprimentos entre a zona do interior ou de defesa e o teatro de operações e entre teatros de operações. 1.1.8 – Transporte aerotático. Movimento aéreo imediato e oportuno de forças e de suprimentos destinados diretamente à área de operações e ali deixados por meio de aterragem, extração, lançamento ou outras técnicas. 1.1.9 – Transporte aquaviário. Aquele que possui como via elemento aquático e, como meio, normalmente, uma embarcação, podendo ser marítimo ou hidroviário interior. 1º de janeiro de 10 – Transporte terrestre. Aquele cuja via se desenvolve ligada ao solo, podendo ser de superfície, elevada ou subterrânea. 1.1.1 – Transporte intermodal. Aquele em que são utilizadas, pelo menos, duas modalidades de transporte e apenas um contrato de transporte da origem ao destino, quer seja a movimentação destinada à carga, ao veículo ou ao passageiro. 1.1.2 – Meio de transporte. Veículo utilizado para o transporte através de uma via. 1.1.3 – Via de transporte. Estrutura física através da qual se desloca um meio de transporte. 1.1.4 – Terminal de transporte. Qualquer local, estação, porto, aeródromo, etc., em que suprimentos são acumulados, com o fim de transferência de meio de transporte ou de distribuição. Os terminais de transporte tomam o nome do principal meio de transporte empregado. 1.1.5 – Capacidade de uma via de transporte. Expressão numérica das possibilidades da via para escoar veículos ou carga, apresentada em número de veículos por dia ou toneladas por dia. 1.1.6 – Capacidade de um meio de transporte. Expressão numérica da possibilidade do meio para transportar carga ou pessoas, normalmente apresentada em tonelada ou número de passageiros. 1.1.7 – Densidade de movimento. Expressão do número de veículos que trafegam por uma via de transporte na unidade de tempo apresentada, em número de veículos por hora ou número de veículos por dia. 1.1.8 – Tonelagem. Capacidade, em peso, de um veículo de transporte de carga. 1.1.9 – Tonelada bruta. Expressão do peso do veículo somado ao peso da carga transportada. Esse conceito não se aplica ao transporte aquaviário. 1º de janeiro de 10 – Porto. É um local que oferece abrigo às embarcações e permite o embarque e do desembarque, seguro e eficiente, de pessoal e carga. 1º de janeiro de 11 – Porto organizado. É aquele que está aparelhado para atender às necessidades da navegação, bem como a movimentação e guarda de mercadorias. Essa atividade realiza-se sob a direção de uma administração do porto, a qual cabe a execução dos serviços portuários, a conservação e o melhoramento das respectivas instalações. 1º de janeiro de 12, Retroporto. É o conjunto formado por pátios ferroviários e rodoviários, armazéns gerais para recebimento e guarda de mercadorias, e estacionamento de apoio industrial, que completam o porto propriamente dito. 1º de janeiro de 13, Transbordo. Também designado baldeação, é a operação de transferência de carga ou pessoas, de um meio de transporte para outro, utilizando-se de terminal apropriado para tal. 1.2 Princípios básicos. Os princípios básicos constituem um conjunto de preceitos que devem ser observados no planejamento e na execução das atividades de transportes. São eles. 1.2.1 Continuidade é o encadeamento de ações, assegurando uma sequência lógica, distinguindo as ações sucessivas, simultâneas e críticas. A avaliação das próprias possibilidades, executada pelas forças singulares, e das disponibilidades do Sistema Nacional de Transportes em condições de emprego, em caso de mobilização, deve processar-se em caráter permanente. 1.2.2 Controle ao acompanhamento das atividades de transporte em curso e o confronto dos resultados da sua execução com o que foi planejado. A direção e o controle das atividades de transporte militar devem ser centralizados, enquanto sua execução pode ser descentralizada. 1.2.3 Coordenação é a conjugação harmônica dos esforços das atividades de transporte, visando alcançar o mesmo fim. 1.2.4 Economia nas ações de transporte militar deve buscar-se obter eficiência no funcionamento, eficácia nos resultados e a racionalidade na utilização dos recursos disponíveis. Como decorrência dessa eficiência, são menores as necessidades de armazenamento ou estocagem e, consequentemente, os custos. A intermodalidade dos transportes deve ser sempre considerada ao se estabelecer um sistema de transporte, ao se estruturar terminais e ao se dotar as forças singulares com meios de transporte, visando-se a integração desses meios. 1.2.5 Flexibilidade. As atividades devem caracterizar-se pela possibilidade de soluções alternativas, adaptando-se às situações supervenientes decorrentes da atividade militar. Em consequência, o levantamento das necessidades em meios de transporte para cada uma das forças singulares deve prever o atendimento de suas necessidades orgânicas de paz e as ditadas pela evolução da paz para a guerra, considerando, ainda, a integração dos subsistemas de transporte militar. A organização do serviço de transporte em cada força singular e escalões subordinados devem considerar seus próprios meios e os existentes no transporte civil do país, passíveis de mobilização. A flexibilidade deve ser tal que permita atender às múltiplas exigências das operações, principalmente aquelas resultantes da dispersão, da concentração ou da distribuição de meios no teatro de operações ou área de operações. 1.2.6 Objetivo é o efeito final desejado e é definido normalmente na missão. Ele é fundamental. Sem um objetivo claramente definido, haverá o risco de os demais princípios tornarem-se sem sentido, podendo obscurecer a finalidade para dar ênfase ao emprego dos meios. 1.2.7 Oportunidade deve-se condicionar a previsão e a provisão das atividades ao fator tempo, a fim de que as necessidades possam ser atendidas da melhor forma, em qualidade, quantidade e prazo. 1.2.8 Prioridade na execução das ações de transporte militar, deve-se procurar estabelecer a prevalência do principal sobre o secundário. 1.2.9 Simplicidade é o desenvolvimento das atividades, de forma a evitar uma desnecessária complexidade em sua concepção, apresentação e execução, reduzindo as possibilidades de erro ou incompreensão, favorecendo sua execução e facilitando a introdução de modificações. 1º de fevereiro de 10 Unidades de comando preconiza a existência de uma autoridade central que assegure a convergência de esforços para os objetivos estabelecidos. 1º de fevereiro de 11, segurança nas atividades de transporte deve-se procurar garantir a execução dos planos elaborados, prevendo-se redundância de meios e a manutenção de níveis de segurança, assim como pela utilização de meios de tecnologia da informação e comunicação que permitam a manutenção da consciência situacional das atividades em curso. 1º de fevereiro de 12, interdependência é a dependência recíproca que o planejamento logístico mantém com o planejamento operacional nos níveis estratégico e tático. 1.3 Modais de transporte. O transporte possui quatro tipos de modais, cada um com características operacionais próprias, que os tornam mais apropriados para certos tipos de operações. Todas as modalidades têm suas vantagens e desvantagens. Os modais de transporte brasileiros são aéreo, aquaviário, terrestre, ferroviário e rodoviário, e com emprego de dutos. Neste manual abordaremos os três primeiros modais de transporte. 1.3.1 Transporte aéreo. O Brasil possui um território de grande extensão territorial. Assim, são grandes as distâncias a serem percorridas. O relevo brasileiro é relativamente baixo e não há, normalmente, sérios problemas climáticos como queda abundante de neve ou furacões. Apesar de o transporte aéreo apresentar um custo muito elevado, observa-se um aumento na utilização desse meio de transporte. Características gerais do sistema de movimento aeroviário: A. Altos custos de transportes. B. Alto custo de manutenção. C. Baixa capacidade. D. Baixa flexibilidade, terminal a terminal. E. Alta velocidade. 1.3.2 Transporte aquaviário. Esse transporte pode ser dividido em navegação de interior ou hidroviária, navegação de cabotagem e oceânico. Características gerais do sistema de movimento aquaviário: A. Baixo custo relativo de transportes. B. Baixo custo de manutenção. C. Grande capacidade de carga. D. Baixa velocidade dos fluxos. 1.3.3 Transporte terrestre pode ser ferroviário ou rodoviário. A. Transporte ferroviário. O sistema de movimento ferroviário apresenta as seguintes características gerais: 1. Baixo custo relativo de transportes. 2. Baixo custo de manutenção. 3. Grande capacidade de carga. 4. Pouca flexibilidade. 5. Baixa velocidade dos fluxos. B. Transporte rodoviário. O transporte rodoviário oferece rotas de curta distância, apresentando as seguintes vantagens pelo uso das estradas: frequência e disponibilidade dos serviços e velocidade. Características gerais do sistema de movimento rodoviário: 1. Custo moderado de transportes. 2. Alto custo de manutenção. 3. Baixa capacidade. 4. Grande flexibilidade. 5. Velocidade moderada. 1.3.4 Considerações gerais. Na seleção do modal de transporte, na escolha do meio mais apropriado ao transporte, é necessário estudar todas as rotas possíveis, destacando os modais mais vantajosos em cada percurso, além de considerar: A. A velocidade do transporte. B. A confiabilidade do transporte. C. A segurança. D. Os custos. E. A flexibilidade de rota. 1.4 Transporte intermodal. 1.4.1 Generalidades. A integração do sistema de transporte caracteriza um método de transporte conhecido como transporte intermodal. 1.4.2 Modalidades de transporte além do método intermodal são empregados, ainda, os seguintes: A. Modal ou unimodal, quando o passageiro ou carga é transportado diretamente, utilizando um único veículo, em uma modalidade de transporte. B. Segmentado, quando se utilizam veículos diferentes, de uma ou mais modalidades de transporte, em vários estágios, com diferentes transportadores, que terão a seu cargo a condução do passageiro ou carga do ponto de expedição até o destino final. C. Sucessivo, quando o passageiro e/ou carga, para alcançar o destino final, necessita ser transbordado a fim de prosseguir viagem, utilizando para tal um ou mais veículos da mesma modalidade de transporte. 1.4.3 Principais técnicas de operação intermodal: A. Autotrem, transporte de caminhões comuns sobre plataformas ferroviárias adaptadas. B. Roll-on-roll-off, transporte de carretas rodoviárias, veículos em geral, em navios especializados. C. Float-on-float-off, sistema de içamento no mar, a partir de barcaças modulares transportadas em navios especializados. D. Operação de container. Utilização de containers sobre trens, reboques rodoviários, navios e aviões. E. Operação de granés. Transporte de carga granelizada, diretamente dentro do veículo transportador, sendo a operação de carga e descarga efetuada normalmente por gravidade. 1.4.4 Unitização das cargas. Entenda-se por unitização de cargas o desenvolvimento de modernos sistemas para sua movimentação, que consiste em acondicionar volumes uniformes em unidades de carga, visando reduzir os custos de viagem e o tempo de permanência dos veículos transportadores nos portos de embarque e desembarque. Além disso, ela concede maior segurança à carga, eliminando seu manuseio direto. A unitização de carga possibilita o desdobramento de outras definições, que são descritas abaixo. A. Carga unitizada, um ou mais volumes acondicionados em unidades de carga. B. Unidade de carga, parte do equipamento de transporte adequada à unitização de mercadorias a serem transportadas, passível de fácil transferência e movimentação, durante o percurso e em todas as modalidades de transporte utilizadas. São consideradas unidades de carga os contêineres em geral, paletes, pré-ligadas e outras partes de equipamentos de transporte, conforme definidas a seguir. 1. Palete acessório formado por um estrado, geralmente de madeira, em cuja superfície se pode agrupar e fixar as cargas fracionadas com fitas poliéster, nylon ou outros meios, constituindo uma unidade de carga. 2. Pré-ligada rede especial construída de fios de poliéster, nylon ou similar, suficientemente resistente, de forma a constituir um elemento adequado de unitização de cargas ensacadas, empacotadas ou acondicionadas de outras formas semelhantes. 3. Container recipiente constituído de material resistente, destinado a proporcionar o transporte de cargas com segurança, inviolabilidade e rapidez, dotado de dispositivo de segurança, previsto pela legislação nacional e pelas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Tipos de contêineres: carga seca geral, teto aberto, aberto, granel, ventilado, isolado, frigorífico, tanque, especiais, e aéreo. A utilização de contêineres simplifica a atividade de transporte, pois item independe de sistemas rígidos de transporte, podendo ser transportado por qualquer dos três subsistemas. Item não exige áreas cobertas para armazenagem. Item permite grande economia de mão de obra. Item possibilita grande redução no ciclo de transporte, pela redução dos tempos de carga e descarga. Item é mais seguro contra efeitos da ação inimiga, inclusive nuclear. Item reduz as perdas e permite a dispersão dos estoques, tornando menos vulneráveis as áreas de dispersão. 1.5. Terminais de transporte. A eficiência de um sistema de transporte depende, em grande parte, do correto funcionamento dos terminais que o apoiam. Além de ser o elo entre os diversos segmentos da rede viária, os terminais de transporte são verdadeiros gargalos, por onde fluem cargas e pessoas transportadas a seus destinos. Os terminais de transporte tomam o nome do principal meio de transporte a que servem, todavia seu funcionamento deve ser mantido tão flexível quanto possível. 1.5.1 Terminais aéreos. Os terminais aéreos do teatro de operações localizam-se, normalmente, no setor de defesa, sendo operados por elementos das forças aéreas do teatro de operações, auxiliados, quando necessário, por equipes de transporte pertencentes a outras forças singulares. Essas equipes podem realizar também o transporte necessário entre os terminais e as áreas ou instalações de destino do pessoal e do material. 1.5.2 Terminais aquaviários. Os terminais aquaviários são os portos, os ancoradouros, as praias e outros locais da linha da costa ou margens ribeirinhas e lacustres, utilizados para carga e descarga de material ou embarque e desembarque de pessoal. Em operações militares, normalmente, os terminais aquaviários serão coordenados por elementos especializados da Marinha do Brasil. Se o terminal se integrar em subsistema de transporte sob o controle de outra força, caberá à força que controla o referido terminal a responsabilidade por coordená-lo. A administração do terminal é responsável pela direção e coordenação das operações de carga e descarga de material e de embarque e desembarque de pessoal, sem prejuízo das atividades previstas em regulamentos para os comandantes de navio. Responsabilizar-se ainda pela guarda e armazenamento temporário de carga em trânsito pelo terminal. O controle de chegada e saída de navios e embarcações aos terminais de aquaviários reduz a concentração e possíveis perdas. Os seguintes fatores determinam a quantidade e a localização dos terminais de aquaviários necessários à obtenção de uma adequada dispersão. Item: situação das forças amigas, tanto táticas quanto administrativas. Item: possibilidade do inimigo. Item: capacidade total do terminal. Item: quantidade, capacidade e proximidade dos portos e outras áreas adequadas para carga e descarga. Item: recursos humanos e equipamentos disponíveis para o estabelecimento e operação dos terminais, incluindo recursos locais. Item: capacidade do retroporto. Mesmo que um terminal disponha de capacidade total para atender às necessidades, deve-se avaliar a necessidade da dispersão das atividades portuárias, para evitar que ele venha a se constituir em alvo compensador para o inimigo. Por essa razão, os planejamentos de embarque e desembarque devem prever a utilização dos principais terminais, além daqueles de menores portes e até praias ou regiões ribeirinhas que possibilitam essas ações. Deve, no entanto, ser levado em conta o fato de que a previsão de grande número de terminais traz, como consequência, o aumento das necessidades de material e recursos humanos empregados em sua construção, manutenção e operação. Para acelerar e simplificar o manuseio da carga, ela deve ser, tanto quanto possível, unitizada. As unidades que operam o terminal devem ser instruídas, treinadas e equipadas para trabalhar tanto nas praias ou regiões ribeirinhas como nos portos. Item: a capacidade de desembarcar com eficiência e transportar suprimentos e recursos humanos dos terminais para os locais de destino em terra constitui, frequentemente, uma limitação para as operações militares. a capacidade de desembaraço determina a capacidade do terminal, sendo influenciada pela quantidade dos meios de transporte existentes e pela adequabilidade das vias de acesso ao terminal, de suas saídas e distâncias para as vias de transporte. As operações de descarga em praias ou regiões ribeirinhas podem contar com veículos anfíbios e helicópteros, para o transporte de carga e de pessoal, diretamente dos navios para os pontos de destino. As embarcações de desembarque podem ser utilizadas para movimento entre os navios e as praias ou entre pontos da mesma praia. A mesma consideração é válida para as regiões ribeirinhas, considerando suas peculiaridades. Item 1.5.3. Terminais terrestres. Os terminais terrestres compreendem os terminais ferroviários, rodoviários e de oleodutos, utilizados para carga e descarga de material ou embarque e desembarque de pessoal. Nesses terminais são realizados serviços de despacho dos veículos, operações de manutenção, operação de transbordo e o armazenamento temporário de determinadas cargas, podendo ainda realizar o revezamento de viaturas tratoras de reboques. Os terminais ferroviários devem incluir pátios de manobra, oficinas de manutenção e serviços, alojamento para tripulação e órgãos de controle de tráfego. São estabelecidos nos pontos iniciais, intermediários e finais das linhas ferroviárias. Uma estação é um pequeno terminal localizado em determinado ponto de uma ferrovia, onde recursos humanos e materiais podem ser embarcados, desembarcados, transferidos para outros meios de transporte ou distribuídos aos usuários. Item 1.6. Atividades do transporte. As atividades da função logística transporte são o levantamento das necessidades, a seleção e a gerência de transportes. Item 1.6.1. Levantamento das necessidades decorre do exame pormenorizado dos planos propostos e, em particular, das ações e operações previstas. Os usuários de transporte apresentam, periodicamente, aos órgãos de apoio, o planejamento de suas necessidades para o período subsequente. Item 1.6.2. Seleção consiste no atendimento das prioridades, na escolha da modalidade de transporte a ser adotada e o meio de transporte a ser empregado, com base no conhecimento das possibilidades dos meios e das vias de transporte. Item 1.6.3. Gerência de transportes consiste em a. aproveitar, de maneira eficiente, as disponibilidades existentes, b. buscar a obtenção do máximo rendimento dos meios disponíveis, a redução ao mínimo das baldeações, a utilização dos meios de transporte mais flexíveis e a obtenção de rapidez, segurança e flexibilidade nas operações logísticas, c. estabelecer medidas de coordenação e de controle sobre o movimento de material ou pessoal com a finalidade de avaliar e assegurar a execução sistemática e ordenada do trânsito. 1.7. Segurança do transporte militar. A segurança do transporte abrange todas as medidas tomadas para proteção contra observação, sabotagem e ataques inimigos. Cobre um largo campo de atividades e responsabilidades, devendo ser considerados os seguintes aspectos. Item segurança de comunicações. Item segurança tática por meio de grupos isolados. Item documentação para controle dos itens transportados. Devem ser sempre levantadas e prevenidas quaisquer possibilidades de ação inimiga contra os meios ou vias de transporte, através de sabotagem, ataques de guerrilheiros ou paraquedistas, infiltrações, espionagem e ataques aéreos ou partidos do mar. Portanto, deve-se prever a utilização de elementos de segurança para o desempenho de missões de segurança de instalações e vias de transporte.